quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, nosso podcast começando mais uma vez, nosso podcast Minha História, onde você escuta testemunhos, a história de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. E inclusive você pode ir no site radioceara.fm, tem muitas histórias de pessoas que foram salvas por Jesus. Eu sou o João Lucas Barroso e comigo, como sempre, Joelma Pontes. Tudo bem, Joelma? Bom dia!
Olá, João Lucas, bom dia você acompanhando, né, o nosso podcast. É sempre uma alegria conhecer a história, né, de mais uma pessoa, de mais um pecador remido pela graça de Deus. E hoje, como todos os nossos convidados aqui são especiais, nós estamos com um convidado muito especial.
É o Moisés Silva, que é do Amazonas. Ele é missionário na Missão Seara. A gente vai conhecer um pouquinho daqui a pouco. E é seminarista no IMPV, Instituto Missionário Palavra da Vida, no Pará. Moisés Silva, que prazer recebê-lo. Ele já esteve presente aqui na Rádio Seara, participando inclusive do podcast Ligado na Verdade. E agora vai contar sua história de vida. Moisés, bom dia.
Bom dia, João. Tudo bom? É um prazer estar com vocês novamente para poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, mostrar um pouquinho das evidências da graça do Senhor na minha vida. É um prazer estar com vocês novamente.
Muito bem, Moisés, e você pode apresentar então sua família, com a sua igreja?
Então, João, eu sou de uma igreja batista no interior do Amazonas. A minha família é todo do Amazonas, também do interior. E meus pais, eles se convertiram hoje, graças a Deus. Quando eu nasci, eles não eram crentes ainda. E então eles se converteram. Minha mãe se chama Márcia e meu pai se chama Juracilo. E eles então se converteram. E eu sou o segundo filho, eu tenho um irmão mais velho chamado Diego. E nós somos cinco irmãos. E dentre esses cinco irmãos, eu sou o único que estou na linha de frente mesmo do ministério, estudando, me capacitando melhor na área ministerial e também acadêmica. E minha família é uma família, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, mas que desde o início eles tiveram a preocupação de me educar e forjar o meu caráter na palavra de Deus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Fazer um versículo da palavra de Deus, que é um versículo de esperança. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, Romanos 10:9. Como é bom saber que, mesmo apesar do pecado, da queda do homem, o Senhor se importa conosco e enviou seu Filho para nos salvar, nos perdoar, nos resgatar. Temos esperança. Cristo veio para perdoar pecadores. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos salvar. E Ele salvou o Moisés Silva. E hoje Ele nos conta aí como foi esse encontro tão maravilhoso com o Senhor Jesus.
Pois é, Moisés Silva, eu gostaria que você compartilhasse conosco como foi a sua infância, né, aí no Amazonas? Você já falou, né, que nasceu numa família humilde, mas conhecendo a verdade, e que tem 5 irmãos, né? E aí, como que foi? O que marcou mais aí na sua infância que você possa destacar para nós?
Então, a minha infância, como eu disse, foi uma infância bem simples, morando no interior. E desde pequeno fui sendo educado, forjado na palavra de Deus. Eu aprendi a ler na Bíblia. Desde pequeno conhecendo as Sagradas Escrituras. E a minha infância foi marcada por um conhecimento, né, muito grande das Escrituras. Meu pai insistia muito nisso, que eu decorasse versículos bíblicos, que eu metisse tempo no meu tempo com Deus, devocional diário. Então isso foi uma marca muito forte da minha família no início. E eu fui cercado por primos, né, amigos que também eram pessoas que também estavam sendo direcionados no mesmo caminho. Isso facilitou muita coisa, graças a Deus. E até então, com meus 11 anos de idade, eu reconheci Jesus como meu salvador. Eu lembro que eu estava em casa sozinho, fazendo meu devocional diário com 11 anos de idade. E aí eu senti claramente Deus salvando a minha vida e reconheci como um pecador de fato. E aí foi o momento da minha conversão. Minha infância foi marcada por muito conteúdo da palavra de Deus, graças a Deus.
Com quantos anos mesmo eu não consegui compreender a idade que você citou?
Com 11 anos de idade.
11 anos, muito bom. Me fala uma coisa aí na sua região, porque o que a gente vê muito assim do Amazonas é ali aquela região ribeirinha, né? Há muitas águas. É essa a sua realidade, o lugar onde você nasceu ali e se criou?
Exato.
Sim?
Eu nasci numa cidadezinha lá perto, mas a minha infância, a maioria dela, eu fui basicamente criado lá nessa comunidade ribeirinha. Meus pais eram de lá. Eles moraram lá por um tempo, e aí a minha infância foi lá.
Legal. Só uma curiosidade. Você já viu desses animais maiores, né? Sei lá, sucuris, onça, essa coisa ou não? É curiosidade.
já vi um jacaré de pertinho, assim, grande, realmente, mas sucuri, onça, eu nunca vi.
Não, né? Ótimo. Não. Então vamos voltar pro assunto. É só curiosidade aqui, né? Porque é o que a gente vê muito na televisão, né? Sobre essa região amazônica, né? E aí você conheceu a Cristo aos 11 anos de idade e o seu ambiente sempre foi assim com cristãos? Como que era testemunhar na escola? Teve algum bullying por conta de religião ou não? Qual eram os desafios de um adolescente cristão que você enfrentou? Quais foram os desafios?
Os desafios, eles aconteceram, né? Tiveram desafios com vocês na escola e tal, mas eles não foram muito fortes, né? E como a minha classe, né, de adolescentes, a maioria deles eram cristãos. Então, porque eram primos, amigos, tal, que a gente conhecia há muito tempo. E a gente se conheceu, parte dos meus amigos, eu conheci eles desde a infância. Então, tem um negócio chamado de acampamento, Kids, na Missão Seara. Então, eu conheci grande parte desses meus amigos nesses acampamentos, onde a gente se reunia, né, a igreja promovia esse acampamento junto da missão. E aí a gente ficava 3-4 dias no lugar e tal, e ouvia muito da palavra de Deus. Então, o conhecimento dos meus amigos nesse ambiente. E a escola foi um ambiente onde realmente a gente aprofundou mais as amizades e tal. Obviamente que teve muitos que se perderam, né? Onde não estão caminhando com Cristo mais. Mas a minha infância foi nesse sentido, na escola, né? Adolescente ali. foi muito bom, graças a Deus, não sofri tanto bullying, não tive tanto desafio nesse sentido.
E você tinha algum sonho que gostaria de realizar, talvez já tivesse algum chamado na adolescência, ou você tinha outro propósito na vida?
Então, eu tinha um sonho bem maluco, assim, desde o início, desde os 11 anos de idade. Eu entendia que, de fato, Deus queria, estava me chamando para alguma coisa na área do ministério, de linha de frente, alguma coisa assim. Mas eu tinha um sonho bem malucão. Eu queria ser mecânico da Azul, da empresa aérea de avião. E eu gostava muito, assim, de avião, tá, essas coisas. E eu lembro que eu falei para meu pai que eu queria ser um mecânico da empresa aérea Azul. Era bem engraçado.
E era específico, né?
Já tinha até uma empresa já, né, de hoje.
Não é bem específico. Mas e aí, chegou a estudar para isso ou o sonho ficou lá na infância mesmo?
Não, o sonho ficou na infância. Na infância mesmo. Não foi para frente, não.
Muito bem. Então, após os estudos ali, você tentou uma faculdade, qual foi o seu rumo?
Então, quando eu terminei o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, lá na minha região, tem um seminário que a própria Missão Seara promove. É um seminário que é de 3 anos e meio de teologia básica. E eu lembro que quando eu estava ali não sabendo muito bem o que fazer da vida e tal, aí meus pais, né, queriam que eu estudasse, fizesse o seminário e tal. Só que eu não sentia uma condição de que Deus de fato estava me chamando para aquilo. Eu suspeitava de alguma coisa, mas eu não tinha convicção. Então, aí eu comecei o seminário, fazer o seminário lá no Amazonas mesmo. E aí eu fui fazendo, as aulas foram acontecendo e tal. Mas eu estava mais ali por vontade dos meus pais, do meu pastor, que queria muito que eu fizesse e tal. Mas eu queria realmente, né, seguir carreira profissional, estudar e tudo mais. Sem ser teologia. Então, eu lembro que teve uma aula de um dos professores do seminário, o professor Gary Parker, que era uma aula de homilética. E nessa aula de homilética, eu senti claramente Deus me chamando, de fato, para o ministério quando eu tive a convicção. E a partir dali, eu falei, cara, vou dedicar minha vida para conhecer a palavra de Deus, para ensinar para outros. Então, foi a partir desse momento que eu decidi em qual direção eu ia seguir. Então, eu não tenho outra formação além do seminário que eu já fiz e esse que eu estou fazendo aqui agora no Peru.
Mas aí você foi se envolvendo com o Ministério de Ensino na sua igreja? Como você colocou essa decisão em prática, né? Já estava ali, né? Estudando a palavra de Deus, mas você procurou se empenhar em ministérios na sua igreja local?
Exato. Eu comecei a fazer viagem missionária, minha igreja era uma igreja bem missionária, então a gente começou a fazer, eu comecei a participar das visitas, eu comecei a participar dos cultos vários, eu comecei a participar das viagens mais distantes mesmo, que a igreja fazia, promovia, e eu comecei então me envolvendo nisso, mas a minha paixão sempre foi querer de fato estudar palavra de Deus, literalmente. Então, eu sou apaixonado por isso. E então, eu percebi, né, não somente eu fui percebendo, mas também a minha igreja, e eu senti isso como uma confirmação de Deus. A minha igreja foi percebendo algumas habilidades nessa área, especialmente da pregação expositiva, que é a área que eu estou dedicando a minha vida para isso, né? E aí eu fui percebendo então essas habilidades, eu fui percebendo que eu tenho uma certa facilidade em relação a isso. E aí eu comecei de fato a perceber, poxa, eu acho que é realmente para isso que Deus está me chamando, nessa direção. E depois então que eu teve aula com o professor Gary, e aí foi o start de tudo, né? Deu início. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer. E aí terminei o seminário. E continuei já no Ministério de Pregação da minha igreja, desde muito novo, isso já estava com 17 anos. 17, 18 anos de idade. E aí a igreja começou a dar oportunidades para eu começar a pregar, a ensinar. Então, desde muito cedo eu estou nesse ambiente. E é um ambiente que eu gosto muito e que eu tenho uma certa facilidade. A igreja começou a ver isso. E eu senti isso como, de fato, uma confirmação de Deus.
Aí você já tinha em mente missões, como você mesmo estava já fazendo, né, que envolve viagens, envolve outras culturas, ou você já tinha um plano, ou tem, né, de estar envolvido mais em uma igreja local, como um pastor, por exemplo?
Então, apesar de gostar muito de viagens missionárias, de gostar muito dessas essas saídas assim, da igreja e tal, mas, como falei, eu sempre gostei muito de estudar, então eu creio que o Ministério Pastoral é o ambiente onde eu me sinto mais confortável. Então, essa área de preparar estudo, ensinar e tudo mais, é uma área que eu gosto muito. Então, o plano agora inicial terminar aqui o seminário, o MPB, o bacharel, depois continuar aí estudando. Mas, realmente, eu quero igreja local, como pastor e tudo mais. E esse é o ambiente que eu estou planejando ficar.
Agora, em relação a essas viagens, né? Teve alguma que marcou? Como foi a experiência, né, de ter contato com pessoas com cultura diferente? E também você pode até falar para onde você foi, né? Quais regiões do país ou até mesmo fora do país?
Então, não foram viagens para fora do país, né? Foram viagens internas mesmo e viagens locais.
Agora, o nosso país é tão grande que você tem várias culturas, né? De uma região para outra, muda muito.
Exato, exato. Então, essas viagens, elas sempre me marcam muito, né? Porque você vai ver realidade diferente, você vai ter choque cultural diferente. E assim, como eu estou nessa fase de realmente... Não estou na fase de descoberta ministerial, vocacional. Eu já sei o que eu quero da minha vida. Mas eu não sei ainda para qual direção eu vou, né, geograficamente. Eu quero ministério, né, igreja local, isso sim. Mas essa questão de geograficamente, ainda não decidi para onde que eu vou. Mas essas viagens, elas sempre marcam muito quando você vê pessoas sedentas pelo evangelho. Então, eu fui para uma região lá no Amazonas mesmo, uma região muito carente, onde pessoas que moram a milhares de quilômetros da capital, Manaus, e pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso a uma boa moradia, e, consequentemente, não tem acesso ao evangelho. São pessoas que são carentes em todos os sentidos, especialmente do evangelho. E os desafios de levar o evangelho para essa população, né, que é bem distante de Manaus, é justamente porque é distante, né, mas são pessoas que Deus quer salvar. Então, às vezes me coloco no lugar dessas pessoas e penso, poxa, eu sou tão privilegiado, sou tão, né, tenho todos os benefícios que Deus tem dado e ainda assim, às vezes, reclamo da vida, né, enfim. Mas essas viagens marcam muito, especialmente quando eu me deparo realmente com a necessidade que as pessoas têm de Cristo, e é uma necessidade visível. E assim, isso realmente me choca bastante.
Interessante, Moisés, porque às vezes a gente vê a situação, vê que é tão carente e a grande maioria das pessoas não quer ir para lá exatamente porque é difícil, é muito carente. Não, ali é prova. Então deserto. Eu não vou, é deserto mesmo. Então aí assim, é interessante ver que Deus está colocando essa sensibilidade no seu coração, né, para enxergar esses lugares, porque lá, por mais distante, são pessoas que Deus quer salvar, né? Deus tem escolhidos lá e Ele quer usar aqueles que já conhecem. Então, É bem interessante essa, que Deus está colocando essa sensibilidade, né, no seu coração, e é importante que isso esteja despertando nos nossos corações também, né, de todo aquele que já conhece a Cristo. Sair da zona de conforto para alcançar os que ainda não foram alcançados, né?
Agora, por que você também escolheu estudar no seminário Palavra da Vida, no Pará?
Então, quando terminei o seminário lá no Amazonas, foram 3 anos e meio. Foi um tempo muito precioso, muito proveitoso mesmo. Aprendi muito e bastante, bastante coisa mesmo. E quando eu terminei o seminário, eu percebi, falei, cara, é muito pouco o que eu sei ainda. É insuficiente o que eu sei. Então, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais ferramentas para manusear melhor as escrituras e aplicar elas de uma forma mais eficiente. E uma das razões pelas quais eu decidi vir para o seminário, né, é justamente por conhecer mais, ter mais ferramentas para atender melhor ao meu público. E minha igreja estava crescendo muito nessa época. E aí eu queria vir fazer o seminário, não necessariamente aqui no Pará, no IMPP, mas eu queria fazer um seminário onde eu pudesse ter mais ferramentas. Ferramentas essas que queriam me auxiliar melhor. Por exemplo, ter as línguas originais, isso com certeza ajuda muito. Eu queria muito ter as línguas originais, eu queria muito hebraico. E quando eu decidi vir, foi em 2019. E aí, em 2019, eu decidi vir para o seminário. Mas a minha igreja estava numa fase de transição. Estava saindo o pastor antigo e estava entrando novo. E como eu já tinha uma certa experiência no ambiente da pregação, o pastor que estava entrando, o novo, ele era muito inexperiente ainda. Então, até na fase de adaptação, e aí a igreja não decidiu me enviar para justamente dar esse apoio a ele. Então, eu fiquei apoiando ele. E aí a ideia, então, eu vou ficar o ano de 2019 apoiando a igreja, no sentido até o pastor atual, ele realmente, né, deslanchar e conseguir fazer um bom trabalho. E aí eu saio em 2020. Então, esse era o plano inicial. Só que em 2020, nós tivemos uma pandemia no mundo todo. E aí o seminário teve que restringir aqui muita coisa dentro do campus. E aí eu falei, bom, então eu entendo que não é momento ainda. Essa pandemia vai mexer na nossa rotina, na nossa vida. E eu fiquei, então, na igreja no ano de 2020, 21 e 22. E aí, início de 23, aí como a pandemia já tinha baixado, né, passado, a gente retomou esse plano de novo. Eu passei o ano de 2023 levantando sustento, parceiro, mantenedores. E aí, em 2024, eu vim para o IMPB.
Muito bem. Agora, eu quero voltar só um pouquinho. Faz parte hoje da missão Seara, né? Inclusive estudou, como você acabou de falar, no seminário oferecido pela missão Seara. Como foi a sua entrada nessa missão e o que é, né, a missão Seara?
Então, eu entrei na missão Seara. Para entrar na missão, você precisa ter um ano de treinamento. Então, você não é aceito logo de primeira como missionário. Então, tem uma série de questões para você ingressar na missão. Mas uma delas, um dos requisitos, é que você precisa ter um ano de acompanhamento da missão e desenvolver habilidade e tudo mais, até então você ser aceito como missionário. A minha fase de treinamento foi em 2019. Então, fiquei o ano inteiro de 2019 em treinamento na minha igreja local mesmo, sendo acompanhado pela diretoria da missão, e somente em 2020 eu fui aceito como missionário interino. Mas aí, como eu disse, teve a pandemia, a gente teve que se adaptar a uma vida diferente, e aí em 24 eu vim para o seminário. Bom, a missão Seara é uma missão que trabalha com ribeirinhos. Então, e Seara é um acróstico, né? Serviço de Evangelismo e Assistência aos Ribeirinhos da Amazônia. Então, ela existe para alcançar a região amazônica. Na realidade, o PV aqui, Pará, ele foi fundado pelo Seu Ricardo, que também foi o fundador da Missão Seara no Amazonas. Então, a ideia dele era montar um seminário aqui, uma escola teológica, preparar alunos para alcançar a região amazônica do Brasil. Então, a Missão Seara é uma extensão do Palavra da Vida lá no Amazonas. Então, você não consegue entender o propósito do INPV aqui no Pará se você não entende o que está acontecendo no Amazonas. Então, o ministério aqui é completamente voltado para alcançar a região lá. E a Seara tem todo um preparo, tem todo um cuidado, né, para colocar pessoas sérias, missionários sérios, para então alcançar a região ali. Nós estamos numa fase agora que é também de transição. Ou seja, a ideia da missão é tirar os missionários que vieram de fora e treinar os próprios nativos para alcançar o seu próprio povo, ou seja, alcançar ribeirinhos para que eles alcancem outros ribeirinhos. Então, a maioria das igrejas hoje, das comunidades onde a gente tem trabalho, já funciona dessa maneira, um próprio nativo pastoreando a igreja. Então, a Missão Seara, ela fica, então, para dar todo esse apoio para essas igrejas. Suporte médico, suporte, por exemplo, energia para muitos missionários que estão em lugares mais distantes, que não tem energia, que não vem na cidade. Então, a Seara tem esse cuidado com o missionário. Suporte também com acampamentos, day camps. Então, todo esse ministério voltado para ajudar a igreja local a desempenhar um bom papel na comunidade onde ela está inserida. Então, ela serve como esse apoio, como essa base para que a igreja e o missionário local tenham condições suficientes para realizar um bom trabalho e, assim, transformar a vida daqueles que estão ao seu redor.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nós estamos conversando com o Moisés Silva, ele que é missionário, né, na Missão Seara, a qual ele estava falando nesse instante, né, sobre como a visão trabalha. E é seminarista no Instituto Missionário Palavra da Vida do Pará. Eu fico feliz de conhecer a sua história, Moisés, e também deixar o espaço para você acrescentar algo que a gente não perguntou, né, o que você acha interessante de falar, se for necessário. Se não, a gente já pode ir para uma próxima pergunta que nós temos, né, antes de encerrar, que é: quem é Jesus para você?
Então, um pouquinho dos desafios, né, ali na região amazônica, a próxima pergunta, né, é que a região amazônica ela tem 133 mil comunidades ribeirinhas, né, para ser evangélica. Então, você percebe que é um trabalho muito grande. A Missão Seara faz uma pequena parte disso. Mas o trabalho está crescendo, né? A Seara hoje tem 20 anos de existência e o trabalho está crescendo muito. E à medida que cresce, nós precisamos de mais obreiros, né? Precisamos de mais pessoas dispostas realmente a viver uma vida além de si mesmo. Né? Na realidade, o reino de Deus é isso, é investir em algo que vai além de nós mesmos, além da nossa denominação, além das nossas igrejas. E o reino de Deus é muito mais amplo do que as nossas igrejas. Então, realmente, tem muito desafio, tem muito trabalho a ser feito e o desafio fica para cada um de nós.
E a Missão Seara tem quantas pessoas, em média, que fazem parte?
Hoje nós temos 104 missionários que fazem parte.
E qual o site da Missão Seara? Redes sociais?
Você pode entrar no próprio site do INPV, porque é como é ligado, né? Então, você entra em INPV Pará, e aí você vai encontrar todas as informações da Missão Seara. Tem uma parte que só fala só sobre a Missão Seara. Esse, lá vai ter os contatos direitinho dos diretores, como funciona a nossa história, a nossa visão, nossos valores e os nossos projetos. Então, você entra lá na página do INPV Pará Oficial e aí você consegue ver todas essas informações certinho.
Interessante, só que assim, é a mesma Seara do Senhor, né? Mas são searas diferentes. Aqui é Rádio Seara, é um outro ministério, né? E aí a Missão Seara, que é outro ministério. Inclusive, eu achei interessante um acróstico, né? Você pode citar novamente o que significa o Seara?
Tá. Seara quer dizer Serviço de Evangelismo e Assistência aos Ribeirinhos da Amazônia.
Muito bom.
Moisés, e nós queremos agradecer demais você compartilhar um pouco aí, né, do que Cristo fez na sua vida, esse chamado que ele tem confirmado cada dia no seu coração, e perguntar, né, quem é esse Jesus para você?
Cara, Jesus para mim, ele é a razão da minha existência, né? Ele é o meu salvador. Então, Jesus não é apenas um amigo legal, Jesus não é apenas um cara está disposto a me ajudar, mas além disso, ele é o meu salvador. Então, sem ele, né, eu não existo, sem ele eu não vivo, sem ele eu não respiro. E viver uma vida com Jesus, de fato, vale a pena. Porque a gente só tem uma vida, né? E a gente pode fazer 1 milhão de coisas, mas somente aquilo que está feito para Ele, somente aquilo que está feito para Cristo, no final vai permanecer. Então, Jesus, para mim, é a pessoa mais importante que há, é a pessoa que não apenas é o meu Salvador, mas Ele demonstrou isso de maneira muito clara. Ele morreu numa cruz por meus pecados, e ele não apenas fez isso, mas também ele me coloca numa posição de filho. Então, sou herdeiro, né, das promessas que ele faz. E ele, de fato, é a razão da nossa existência, é a razão da minha vida. E, para mim, eu não consigo viver sem ele, não há possibilidade de viver sem Jesus. E ele, então, é a pessoa chave da minha vida, é a pessoa central das Escrituras e, consequentemente, deve ser a pessoa central das nossas vidas também.
Muito bem, obrigado, Moisés Silva, pela participação no nosso podcast. A história do Moisés Silva está disponível no site radioseara.fm. Você pode ouvir novamente, inclusive compartilhar com quem você quiser. Que Deus te abençoe, Moisés. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.
Obrigada, Moisés, por compartilhar. João Lucas, você que esteve conosco, compartilha aí a história do Moisés para que mais pessoas sejam abençoadas, né? E conheçam mais esse trabalho também que é feito lá na Amazonas, né? E que Deus continue te capacitando cada vez mais, né, no aperfeiçoamento para você ser um obreiro aí na obra de Cristo, tá bom, Moisés?
Deus abençoe.
Muito obrigado, Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
O amor de Deus pode mudar a sua história.